Alfa. Estamos ligados. Rádio Alfa.
Bom dia, 11 horas e 42 minutos, vocês estão a ouvir a Rádio Alfa. Recebemos hoje um convidado muito especial no Alfa 10-3, é o Sr. Embaixador José Augusto Duarte, o novo Embaixador de Portugal em França. Dou agora a palavra à minha colega Olívia Vaz.
Olá, muito bom dia Sr. Embaixador, bem-vindo, é com muito gosto que o recebemos aqui na Rádio Alfa. Ora bem, já teve a oportunidade de escutar a Rádio Alfa?
Já há vários anos que, atrás, que ouvia a Rádio Alfa, quando vinha a Paris, quando vinha à França, e já vos conheço o vosso trabalho daqui.
No seu entender, que importância, que papel é que deve ter, que tem a rádio, uma rádio como a Rádio Alfa, numa comunidade portuguesa, que é a comunidade portuguesa aqui em França?
Para mim tem a maior importância porque, repare, é sempre um elemento congregador e agregador da própria comunidade. É identificador, as pessoas gostam de ouvir algo que faz a sua ligação emocional ao país de origem e ouve os seus ritmos, as suas músicas, as suas notícias e sentem-se identificados com algo. Portanto, isso, essa sua própria identificação com o país de origem, com a zona de onde vêm, é sempre bastante bom para a felicidade e para o bem-estar de cada um. E, portanto, eu acho que é um traço cultural e identitário que nós devemos preservar e estimular.
Ora bem, vem de Pequim, vem para aqui, está aqui há poucos dias, suponho, exercer as suas funções como embaixador de Portugal aqui. Como representante máximo de Portugal, quais são as suas prioridades, quais são os seus objetivos?
Bom, as minhas prioridades, enfim, é dar continuidade a um trabalho que é de gerações, nunca é um trabalho que se vai fazer, como diplomatas não fazem propriamente um trabalho de há um antes e um depois, não há uma revolução propriamente, há um trabalho de continuidade de sentido estratégico. E o sentido estratégico que nós queremos na defesa dos interesses portugueses aqui é, em primeiro lugar, nós estabelecemos uma relação intensa com a França, do ponto de vista económico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos assuntos europeus e da convergência que nós temos cada vez maior entre a França e Portugal na defesa de pontos de vista e de convergência numa Europa que tem crises e desafios da maior importância, mas também na valorização da nossa comunidade. A nossa comunidade, a relação de Portugal com a França não seria o que é, não teria o peso político e económico que tem se não tivéssemos a comunidade que temos. Portanto, a valorização da nossa comunidade, a interação com a nossa comunidade é um trabalho não apenas do caráter social, mas político, de primeira grandeza. Portanto, o nosso objetivo aqui é estabelecer uma relação profícua, mutuamente vantajosa entre Portugal e a França, em todos os domínios, na economia, na cultura, mas também na política e nas comunidades. E cada vez mais também mostrar um Portugal que nem tenho a certeza ainda que seja de pleno conhecimento da sociedade francesa. Portugal é hoje um país que é muito importante a nível internacional na área da ciência, da tecnologia, da inovação. Temos algumas inovações tecnológicas da maior importância, temos tecnologia e capacidade de trabalho extremamente competitivos a nível internacional, e que é bom também essa mesma inovação, essa criatividade, essa dinâmica ser conhecida. Nós estamos muito gratos, os portugueses devem estar todos muito gratos, e o poder político está certamente muito grato àquilo que a França representa para Portugal. A França representa uma inspiração e um modelo dos tempos da ditadura em Portugal. Foi sempre o porto de abrigo para as camadas sociais mais pobres de Portugal para a imigração e acolheu-os de forma generosa ajudou bastante pessoas das estratos sociais mais baixos, também aqueles que se opunham à guerra colonial, que se opunham ao regime. Portanto, para nós foi sempre o farol da democracia. Há uma forte ligação e foi sempre uma inspiração e um modelo de democracia, de direitos humanos, de Estado de Direito, que nós queríamos efetivamente aplicar para nós próprios. Foi sempre um modelo filosófico, político, muito importante para nós. Estamos muito gratos por tudo isso, mas Portugal não é só isso. Portugal é isso, sem dúvida, nós aceitamos, mas Portugal é mais do que isso.
Mas como disse, os franceses estão atualmente da atenção que não conheciam Portugal e que estão a conhecer agora, e sobretudo também pelas benesses fiscais que o governo português ofereceu, e isso passa também despertar muito interesse, nomeadamente também por investidores franceses, e tem acontecido isso ultimamente.
Tem toda a razão, é isso mesmo, ou seja, tem havido um incremento muito grande da presença de cidadãos franceses que têm emigrado para Portugal e que têm optado por viver em Portugal, que são muito bem acolhidos e que, de facto, ficamos muito contentes porque muito satisfeitos com o contributo que dão para o desenvolvimento e criação de riqueza nacional, e também muitos investidores em empresas e criação de emprego. Nós também temos, do nosso lado, muitos investimentos portugueses em França. Há capitais portugueses que criam milhares de postos de trabalho em França. Os portugueses não são apenas um imigrante que vem de mão de obra, mas também somos criadores de riqueza e de emprego neste país. E são esses elementos que tornam o país mais complexo, mais rico, mais diverso. Não é apenas uma coisa redutora de um único elemento que seja só a imigração social ou só a fuga num determinado contexto a uma guerra colonial. É muito mais complexo, que o país evoluiu muitíssimo desde 1974.
E está a ser muito cobiçado, digamos assim, por
muita
gente aqui de França, muitos franceses. Falou aí, e sabemos que as relações estão bem, as relações entre Portugal e França, mas como melhorá-las? De que forma? Em que vários setores? Em que setores é que poderá apostar? Ou se poderá apostar?
Eu acho que elas estão bem, são um ponto de partida, não um ponto de chegada. Como estão bem, temos as condições para melhorá-las. Ou seja, quando nós nos entendemos e quando nos falamos bem, e quando nos entendemos bem, então podemos intensificar as relações de forma mais estruturada, por exemplo, na área da inovação, da tecnologia, da investigação. E porquê eu digo estas áreas? Porque são estas áreas que fazem avançar todas as nações. Nenhuma nação no mundo avança sem inovação, assim, sem iniciativa, sem investigação. São isso, essas áreas, seja essas áreas de inovação aplicadas à economia, à cultura, no que quer que seja, que fazem avançar cada civilização. E é a dinâmica de cada nação na área de inovação, de investigação, de criatividade, é que faz a nossa nação mais rica e mais criativa. E eu acho que o mais importante, que eu diria de facto não tem importância, seria ver se os portugueses que fazem investigação, que fazem inovação, que são criativos, fazem maior interação com os franceses e que possam desenvolver parcerias que são benéficas do ponto de vista cultural, do ponto de vista
económico.
Exatamente,
a cultura. A nível da cultura, que há também, tem sido dado muito a conhecer aqui os grandes artistas, pintores, escultores.
Tivemos, no ano que agora está a findar,
A
temporada cruzada foi da maior importância. É na área específica das artes, e as artes, mais uma vez, também têm a ver com a criatividade e com a inovação, não é? E portanto não vai haver um artista de sucesso se não for inovador e criativo, e portanto não
Exatamente.
É uma repetição do que quer que seja. E a mesma coisa se aplica na ciência e no mobiliário, design, do que é criativo, no que é inovador, na investigação científica para descobrir novos medicamentos, para descobrir novas formas de comunicação. Tudo
há
isso.
Muitas áreas onde os dois países podem trabalhar
áreas,
em conjunto.
Muitas áreas onde podemos trabalhar em conjunto, onde devemos trabalhar efetivamente em conjunto, para desenvolver interesses que são bastante estruturantes para o futuro. O outro que eu acho da maior importância é continuar o que fazemos, que é a consulta na área dos assuntos europeus, ter coordenação específica. Temos muitos desafios neste momento da maior importância, com a guerra na Ucrânia, com a crise económica que se avizinha por causa da inflação e com os impactos da guerra. Temos que estudar e ver tudo isso, e a concertação...
Como é que vê um futuro próximo? Precisamente por causa da guerra, inflação, todas as consequências...
Vejo com
económico.
Desafios bastante interessantes pela frente, e isso é que também faz reparar. As dificuldades aguçam o engenho de cada sociedade, de cada governo, e acho que temos certamente capacidades para enfrentar e ultrapassar as dificuldades, mas vamos tê-las. Ou seja, há desafios importantes, há a crise energética, há a crise provocada pela invasão da Rússia na Ucrânia e a guerra que está a fazer e as consequências que tem a nível global. Nós não temos como escapar a tudo isso, Mas temos formas de encarar certamente o
tempo. Houve aí um pequeno desentendimento, precisamente com Paris e Lisboa, por causa do gasoduto, passar aqui e acolá.
Repare,
isso deriva, é ultrapassável.
Não, repare. A coisa boa de sermos dois países amigos e democráticos é que nós tentamos estar de acordo em tudo, mas é impossível estar de acordo em tudo. É normal que em determinados momentos cada país defenda os seus legítimos interesses. Isto não é um problema. Temos é de arranjar convergências e solidariedades comuns. Ter a ingenuidade que vamos ter um acordo a 100% o tempo inteiro em tudo não é realista. Mas também achar que ficamos com um problema porque não estamos de acordo num determinado assunto, é estarmos a dramatizar algo que não existe entre democracias, países maduros e que são genuinamente amigos. Nem na família nós estamos sempre de acordo e não deixamos de ser família na mesma e não deixamos de nos amar profundamente uns aos outros dentro da nossa própria família. Não é o acordo permanente que deve existir, é esse debate e o legítimo defesa de interesses e a convergência maior do que a divergência, porque quando começa a ser mais divergência do que convergência, então aí as coisas são complicadas. No caso da França, não. As convergências são certamente muito superiores às divergências.
Temos aqui um problema com a publicidade que deve entrar nesta altura, penso eu.
Exatamente, mas podeis continuar.
Vamos continuar. Esteve em Pequim, veio aqui para a França, e aqui é um caso curioso, só para relembrar, que o senhor embaixador substituiu o senhor embaixador Jorge Pereira em Pequim e agora veio substituí-lo aqui em Paris. É isso?
Foi uma coincidência.
Estão ligados.
Foi uma coincidência, efetivamente, que eu fui substituí-lo em Pequim e agora vim substituí-lo de novo em Paris. Portanto, acho que as nossas coincidências ficaram por aí. Também nós somos, enfim... Não temos a mesma idade, mas nós temos prazo quase no mesmo dia do ano.
Quer dizer que no final desta função aqui em Paris também se vai aposentar?
Não, à partida não, porque eu não tenho idade para isso. Ou seja, portanto, à partida eu depois deste posto irei para outro posto, porque sou de uma geração abaixo do embaixador Torres Pereira, que me antecedeu em Pequim, que me antecedeu agora também em Paris. Portanto, à partida, como sou de uma geração mais baixa, irei para outro posto a seguir.
Só assim... Levemente esteve em Pequim. Como é que foi a sua experiência no Império do Meio?
Eu gostei muito de estar em Pequim. Eu gostei, foi uma grande experiência pessoal e profissional. Tive 5 anos na China, desde 2017 a 2022. Assisti a uma grande transformação do país, em uma grande dinâmica económica, social, política, muito interessante. Muito interessante do ponto de vista de quem gosta como diplomata da observação de política internacional, de política interna também na China. Portanto, houve muitas transformações que eu acho que nos afetam a todos nós, porque a China é um país com uma economia gigantesca, é a segunda maior economia do mundo, com ligações ao mundo inteiro, e que o que se passa lá não é de todo indiferente a que se passa em França ou o que se passa depois em Portugal.
Estaremos sempre ligados à China,
estaremos
através de Macau,
sempre ligados.
Digamos.
Isso é do ponto de vista emocional. Do ponto de vista emocional, sim. Do ponto de vista emocional, Portugal, enfim, tem uma presença de 500 anos, de mais de 500 anos na China, através de Macau, e estabelecemos sempre uma capacidade de diálogo muito especial com os chineses por causa de Macau. Macau é um caso muito curioso, porque não foi uma colónia típica. Nós nunca tivemos conflito nenhum militar com os chineses para ter Macau. Macau foi sempre resultado de negociações e de conversa entre chineses e portugueses. É um exemplo acabado da inteligência e da sofisticação de gerações e gerações de portugueses que passaram por ali e conseguiram uma situação completamente
excepcional. Exato, Macau era chinês, administração portuguesa.
Era, foi sempre assim. No início até pagávamos tributo aos mandarins de Cantão para ter ali o porto. Mas o que é certo é que fizemos ligação do comércio da China com o Japão, tivemos mais de 200 anos a enviar missionários com uma ótima preparação académica para depois trabalharem na corte imperial em Pequim. Enfim, foi muitos elementos que nos devem honrar a todos, e isso é um legado civilizacional que os portugueses deixaram ali.
Senhor embaixador, não vamos ter muito mais tempo, mas queria que deixasse, se quiser, uma mensagem aos nossos ouvintes, à comunidade portuguesa aqui de França.
Bom, que mensagem? A mensagem que eu lhes posso dizer é desejar-lhes sucesso, saúde a todos, estando agora nós também a aproximar-nos da época natalícia, desejar-lhes umas boas festas a todos os portugueses que aqui estão. E que ficarei sempre muito satisfeito que todos os portugueses que estejam em França tenham sucesso. O sucesso deles é um sucesso individual, mas é um sucesso certamente que orgulhará o país e orgulhará certamente os representantes de Portugal, como é o meu caso.
E a Rádio Alfa agradece a sua vinda aqui.
Muito obrigado.
E boa continuação e também já agora boas festas.
Muito obrigado.